nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a região. E por agora continuamos a nossa visita guiada por São Pedro d'Este e vamos ainda dar um saltinho mais para o final do programa a Fradelos para cantar os parabéns ao Centro Cultural Origem de Fradelos, que este ano celebra 25 anos de atividade. Fique desse lado, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Este São Pedro e os 25 anos do Centro Cultural Origens de Fradelos.
Com o apoio,
freguesia de Este São Pedro e São Mamed.
Pastelaria do Fojo, estamos em São Pedro d'Este. Visite-nos.
Móveis Feles, fabricamos à sua medida. Visite-nos em Fradelos.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northman. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E de facto, ao longo da emissão, já fomos conhecendo esta bela freguesia, a freguesia de Este São Pedro, feita de gente dinâmica e muito participativa, e onde as festividades e a animação social têm também um lugar de destaque. Exemplo disso são as Bruxarias de Val d'Este, um evento anual que conta já com 7 edições, que tem como grande objetivo assinalar o Dia das Bruxas, com a apresentação de uma vasta programação, onde não falta animação musical, encenações teatrais, atividades com a participação do público, concursos, tasquinhas e muito mais. Connosco está o Jorge Oliveira, 48 anos, proprietário do conhecido restaurante Gato do Rio, um legado dos seus bisavós, e é também uma referência da cozinha tradicional minhota. Foi também neste local onde nasceu o projeto Bruxarias, do Val d'Este, que já se tornou uma referência regional, atraindo a esta freguesia mais de 2 mil pessoas por certame. Muito bom dia, Jorge. Bem-vindo mais uma vez às nossas emissões, ao programa A Nossa Terra. Vamos começar por falar um pouco sobre o vosso restaurante, que é uma referência da freguesia e do nosso concelho, é o Gato do Rio, que é uma casa centenária do tempo dos seus bisavós. E começo por perguntar realmente esta curiosidade, o porquê deste nome, o Gato do Rio.
Muito bom dia a todos. Bom dia ao João, bom dia à Maria José e a todos os ouvintes. Sim, o restaurante, o Gato do Rio, vem dos meus bisavós. E o nome apareceu porque o meu bisavô teve muitos filhos. E aquilo era uma taberna onde as pessoas iam, comiam umas iscas de bacalhau, umas sardinhas, o chão era em terra batida, deitavam as espinhas para o chão e havia sempre muitos gatos. E depois as pessoas iam ao Albino, à mercearia do Albino, ao Albino que tem muitos gatos. Depois começaram a confundir gatos com os filhos, que eram todos pequeninos, pareciam uma ninhada de gatos, e o nome foi ficando. E ele, um dia, comprou na feira um gato de barro e colocou numa trave de madeira velha, que era a única decoração que tinha a taberna. As pessoas entravam e diziam, olha o gato. E pronto, ficou o nome o Gato. Depois, quando fizemos a sociedade para a abertura do restaurante, esse nome não poderia ser usado, porque já havia o nome do género, e como era ao pé do rio, pusemos o Gato do Rio.
Muito bem.
Foi assim que
surgiu
o nome o Gato.
Este nome tão peculiar. E o vosso restaurante, como já percebemos, esta tradição é familiar, vem já de família, mas já é um espaço que foi evoluindo ao longo dos tempos. Hoje tem capacidade para cerca de 300 pessoas e é uma referência, de facto, evoluiu bastante.
Sim, portanto, desde que a gente... temos isto sempre nas mãos de família e, como se costuma dizer, parar é morrer e não podemos parar. Temos que andar sempre, ou melhor, teremos que correr para estar parados. Hoje em dia temos que tentar sempre evoluir. E foi o que acabámos de fazer com esta pandemia. Tivemos 3 meses e meio fechados, aproveitámos que tínhamos que estar fechados obrigatoriamente e fizemos uma remodelação geral ao restaurante. Aproveitámos para dar melhores condições, fizemos formação durante esses meses aos todos os colaboradores, formação de higiene, formação de cozinha, formação de sala, para nos adaptarmos a estas novas regras, e reabrimos em junho, finais de junho. O mês de julho e agosto foram muito positivos.
Bom.
E a partir de agora vamos ver como é que, com a entrada das crianças nas escolas e tudo, como é que continua a nova realidade. Mas temos que ter esperança e andar para a frente e não nos podemos... temos que enfrentar as novas realidades.
Exatamente. E de facto no vosso restaurante são muitas as iguarias que podemos encontrar.
Sim.
O que é que gostaria de destacar?
Nós aproveitámos com esta nova remodelação, introduzimos pratos novos de entrada e introduzimos sobremesas novas, mas tivemos a preocupação de manter aqueles pratos icónicos do restaurante, que é o caso do bacalhau à Braga, o bacalhau à moda da casa, que vai gratinar ao forno com puré. Temos o cabrito no forno, temos os filetes de polvo com arroz de grelos e temos o prato mais conhecido da casa, que é as papas de sarrabulho com rojões, que temos durante todo o ano.
Muito bem, estamos quase na hora do almoço. Fica aqui já lançado o convite para os nossos ouvintes, se quiserem passar no vosso restaurante. E foi também realmente neste seu espaço que surgiu esta ideia de se criar este evento dedicado ao Dia das Bruxas, o Bruxarias Valdeste. Entretanto, já passaram 7 anos desde da primeira iniciativa.
Exatamente.
Perceber como é que nasceu este projeto.
Este projeto nasceu também, houve numa das dificuldades que tivemos, portanto, a última crise que Portugal sofreu, os restaurantes também nessa altura sofreram uma crise e nós fizemos um projeto de inovação também e de fazer vários eventos associados a festas, portanto, a momentos festivos da cidade. Este não era um momento festivo, mas como nós, e eu pessoalmente, estive nos Estados Unidos e vivia muito Halloween, resolvi introduzir esse tema também no restaurante. E começámos a fazer o evento do Halloween dentro do restaurante. Decorávamos a casa e vimos que realmente havia muita adesão, as pessoas mais jovens já começam a ter outra aceitação para esse evento. E verificámos que a casa enchia e as pessoas adoravam, e houve uma altura que, pronto, foram compradas umas abóboras para pôr cá fora no parque de estacionamento do restaurante, só que com o stress de fazer a festa até esquecemos as abóboras, e surgiu uma ideia que era convidar uma associação qualquer, ou na altura falou-se na Casa do Povo de São Pedro d'Este, e criar uma atividade com as crianças, fazer um workshop de abóboras, e a gente oferecia, sei lá, jantar ou uns prémios para essas crianças. Fazia-se o workshop de abóboras, já tínhamos abóboras para ajudar na decoração. Nessa altura falei com o presidente da junta para fazer uma festa cá fora, licenças. Entretanto, foi-me aconselhado falar com o Sr. Torres, o presidente da Associação de Artesãos do Minho, e liguei-lhe, ele veio dizer lá, porque é que em vez de fazermos uma pequena festa, fazemos uma feirinha. Portanto, foi uma ideia que surgiu assim, de repente, e pronto, quer dizer, queríamos fazer uma festinha e de repente ganhámos uma feira.
Pois.
E começou logo aí, depois associámos-nos, falei na altura com com o Presidente da Junta de Gualtar, o ex-presidente, o Sr. João, falei com ele, ele associou-se também, de Tonões e Nogueiró também, e pronto, nasceu assim, uma coisa que supostamente era uma festinha e cresceu logo bem. E portanto, e ao longo destes anos, com as dificuldades que todos os eventos têm, nomeadamente o clima, que é sempre uma grande condicionante, penso que é um evento que tem tido bastante sucesso e muita adesão. E claro, o termos conseguido que o Padre Fontes se associasse ao evento foi realmente o ex-libris da festa, porque é uma pessoa que move multidões. E portanto, sim, a festa tem tido sucesso e temos criado sempre atividades diferentes. E penso que estamos no bom caminho, com muitas dificuldades, como todos os eventos.
Exatamente.
Nomeadamente.
E acima de tudo com uma grande envolvência da comunidade, do movimento associativo.
Exato.
Portanto, tem corrido muito bem. Perguntar-lhe, e para finalizar também, e uma vez que nos aproximarmos do Halloween, portanto é já em novembro, este ano temos uma pandemia.
Exatamente.
O que é que está previsto?
O que está previsto é aquilo que se espera, que é realmente não fazermos o evento. Portanto, as bruxarias Valdeste este ano não se irão realizar, com muita pena nossa, mas não podemos ser inconscientes mediante aquilo que se está a passar. E, portanto, reunimos e achamos que era realmente inconsciente estar a fazer um evento nesta altura, em que, se o realizássemos, poderia ser prejudicial para nós.
Muito bem.
Tanto para o evento, como para a freguesia e também para o restaurante.
Exatamente, portanto acho que é uma boa opção. Jorge, eu agradeço a sua participação na nossa emissão. De facto, é de ressalvar a sua criatividade para, em tempos de crise, dar a volta por cima. Está de parabéns também por isso. E para o ano, se o vírus deixar, estaremos cá a falar das bruxarias de Valdeste.
Muito
até
bom.
Lá.
Eu é
tudo
que agradeço.
Bom.
Um bom dia.
Obrigada.
A todos. Obrigado.
Para além do reconhecido Gato do Rio, São Pedro deste oferece ainda outras possibilidades de degustação de uma gastronomia riquíssima e suculenta, segundo a tradição de várias gerações. E são vários os espaços onde podemos degustar esta culinária tão típica. Custódia Carvalho, proprietária do restaurante Augusta, aguça-nos apetite com várias especialidades.
Eu vim para São Pedro deste há 22 anos, ou 23. Foi na altura, comprámos esta casa. Como estávamos ligados ao mundo da restauração, daí o Augusta. São Pedro deste é uma freguesia às portas da cidade, com potenciais de desenvolvimento assim como está a acontecer, boas infraestruturas, um local para se viver, uma aldeia inserida praticamente na cidade e que é uma mais-valia para o meu negócio. No Augusta, enquanto clientes, podem encontrar peixe fresco, cabritinhos pequeninos, rosbifes com massa folhada, costeletão de boi, bacalhau à Augusta, bacalhau à Braga, entre outras especialidades feitas com bacalhau, e boas carnes grelhadas, como costeletão de boi.
Em São Pedro deste, podemos também ainda encontrar a melhor seleção de carnes. Isso mesmo nos deu conta Jorge Antunes, proprietário do Talho Quim Carnes.
Vamos encontrar aqui a melhor carne da região, escolhida especificamente por mim. Daí ir diretamente comprar ao agricultor. Temos aqui especialidades em carne de boi, vitela, cabrito e borrego. E devido a essa minha procura, tenho um talhinho a trabalhar bem, tenho aqui muitos clientes, também sirvo muitos restaurantes, muitos talhos. Gosto de estar aqui em São Pedro, sinto-me bem, temos bons acessos, temos aqui gente maravilhosa, simpáticas, alegres.
Presidente Manuel Carvalho, ao longo da emissão apresentámos um retrato fiel da atualidade de São Pedro, um crescimento, uma terra com um grande crescimento económico, repleta de tradições e com uma população muito ativa. É uma terra de festividades populares, das quais destacamos o evento As Bruxarias de Valdeste, um certame que tem vindo a crescer de ano para ano e que, de facto, tem trazido muita gente a este São Pedro. Como é que a autarquia, a Junta de Freguesia, tem acompanhado este evento que movimenta já muitas pessoas?
A Junta de Freguesia de este São Pedro e São Mamede, neste caso, tem apoiado as bruxarias de Valdeste desde a primeira hora. desde a primeira hora que a Junta de Freguesia esteve presente, foi convidada para dar algumas sugestões e lá o fizemos e temos apoiado em todas as áreas, na área financeira, na área material, temos apoiado, temos estado presentes na associação que os representa, que representa as bruxarias. A Junta de Freguesia vê com bons olhos, não há dúvida que há anos melhores e anos piores, também depende do último trilógico. De qualquer maneira, tem corrido bem, tem progredido. Este ano, provavelmente, como tudo, vai ter que parar, com certeza, mas espero que essa paragem dê mais força para a continuidade num próximo futuro. Ano.
Muito bem. Este é um evento, as bruxarias, que tem juntado muitas das associações de Este São Pedro, que têm ajudado neste evento. Este São Pedro que tem também um movimento associativo muito, muito participativo. Quais são as associações da sua terra e como é que a Junta vai apoiando também este movimento?
Ora, nós temos grupos, associações e comissões de festas. Uhum. Esses trabalhos feitos são todos apoiados pela Junta de Freguesia. Desde os clubes de futebol, os grupos de karaté, as associações de festas, Casa do Povo Deste, grupos de escuteiros, tudo isso é apoiado pela Junta de Freguesia. No nosso apoio é limitado, como tudo. As pessoas pretendem sempre mais, mas nem sempre é possível, porque o dinheiro não estica. Mas, de qualquer maneira, ninguém se pode queixar que não tenha tido o apoio da Junta de Freguesia.
Muito bem. Nós aqui já fomos falando das várias obras que implementaram ao longo destes anos, mas certamente que há projetos que o Sr. Presidente gostaria de colocar em prática no futuro e que ainda não foram possível. Como é que gostaria de ver Este São Pedro? Quais são os grandes projetos que gostaria de ainda ver concretizado em Este?
Eu tenho tido ultimamente reuniões com os responsáveis da Câmara Municipal, porque há projetos que são única e exclusivamente dependentes da Câmara Municipal. Temos as duas escolas, uma para ser feita de raiz e outra para ter um restauro muito bom, que é a de São Mamede. E essas para mim são as mais importantes, porque é uma das meninas dos meus olhos, são as escolas, a educação, os meninos e os docentes. Daí que estão em primeiro plano, temos outras obras em vista, em locais da freguesia que merecem uma determinada atenção, temos atenção para isso, temos sensibilidade, estamos na junta, é para trabalhar, é para fazer sempre mais e melhor e satisfazer a população, que é o nosso objetivo.
Exatamente. E de facto, a construção de uma piscina, de um centro de dia para idosos, são realmente alguns dos anseios também da população que fomos ouvindo. Isso mesmo nos deu conta Zacarias Matos, natural de Barcelos, a residir em Gualtar e dono de uma pastelaria na vossa freguesia, que fez também gosto e questão de nos apontar algumas das mais-valias que Este São Pedro tem para oferecer.
Tem bons acessos para morar aqui, tem bom, muito sol, zonas verdes, tem um moinho, tem o Parque de Merendas ao pé do campo de futebol, que também fizeram no outro, foi bem agradável para as pessoas, tem uma zona muito soalheira e sossegada. Próximo da cidade, é um bocadinho de misto de cidade e aldeia ao mesmo tempo, faz falta. É a tal piscina, que é bom para a população e para as crianças. É um centro de dia, também acho que fazia falta, que há muita gente de idade que não tem onde passar o seu tempo.
Sr. Presidente, e quase a finalizar a sua participação no nosso programa, eu gostaria de lhe perguntar, que são muitos anos já, de facto, a dirigir Este São Pedro, alguns já a dirigir também a União das Freguesias, que balanço é que faz? Tem sido fácil? Tem conseguido concretizar tudo aquilo a que se propôs?
O balanço é positivo, no seu todo é muito positivo. As dificuldades existem, só que quem se candidata a estes cargos tem que ter a noção suficiente de que as pessoas são para ser recebidas, são para ser ouvidas. Nem tudo é satisfeito quando as pessoas pretendem, mas temos que ficar sempre guardado com aquelas necessidades que nos aparecem muitas vezes em primeira mão, mas que depois se vão ampliando por outros fregueses e que nós temos que deitar atenção e deitar a mão. Daí que não é um lugar que eu diga que não é qualquer pessoa que o possa fazer porque pode. O que é preciso é muito carisma, gostar muito das freguesias. E no meu caso, felizmente, eu não sou natural da freguesia de São Mamede, mas enquadrei-me perfeitamente, embora conhecia muita coisa em São Mamede, fiquei a conhecer muito mais, e sinto-me satisfeito com o trabalho que o Executivo da Junta de Freguesia tem feito, especial também o meu trabalho, o trabalho de Presidente, que, não sendo fácil, vai-se resolvendo com serenidade, com calma.
Muito bem. Sr. Presidente, eu agradeço, de facto, a sua presença nesta emissão que dedicamos a conhecer melhor este São Pedro. Fazemos votos para a continuação de um muito bom trabalho e até breve, quem sabe, falaremos num futuro próximo. Muito obrigada pela
sua presença. Muito obrigado também e bem-ajam as freguesias de este.
Exatamente, São Pedro e São Mamede.
São Pedro e São Mamede. Obrigado.
E como referimos no início da nossa emissão, hoje cantamos os parabéns ao Centro Cultural Origens de Fradelos, que completa este ano 25 anos de atividade. O A Nossa Terra foi até à freguesia de Fradelos conhecer esta coletividade que ao longo dos anos tem trazido a toda a comunidade momentos de grande alegria, música e entretenimento, sendo por isso uma das imagens de marca do associativismo de Fradelos. Connosco já se encontram os representantes do Origens de Fradelos, que nos vão contar como nasceu esta associação, bem como fazer o balanço destes 25 anos de atividade. São eles António Vilaça, presidente e também membro da Fundação, e também o Sr. Fernando Carvalho, cantor, fundador e grande animador do grupo. Bom dia aos dois, bem-vindos ao nosso programa. E feita esta apresentação, partimos já para a conversa com o nosso primeiro convidado, o Sr. Fernando Carvalho, um dos elementos fundadores do grupo e, para além de cantar, é também, dito por vários dos colegas com quem tivemos a oportunidade de conversar, o grande animador de serviço. E começo por si, precisamente, Sr. Fernando, por lhe perguntar como é que tudo isto começou, como é que nasceu este grupo na freguesia de Fradelos.
Bom dia, então, bom dia a todos e todos os ouvintes que estão nesta altura a ouvir a vossa rádio. Este grupo começou apenas com um simples cantar de reis. As tradições antigas iam-nos cantar reis de porta a porta. E depois fomos aperfeiçoando, fomos convidando os elementos que faziam parte, na altura. Alguns já não estão, outros ainda se permanecem, que é o meu caso. E daí pensámos em formar a associação, na qual dentro temos o grupo de cantar de origem de Fradelos, não é?
Exatamente.
E nasceu daí.
E, portanto, quando iniciaram, uma das vossas primeiras tarefas, ou a primeira empreitada que tiveram, foi, de facto, a angariação de todos os instrumentos para poderem começar a vossa atividade, não é?
Essa parte foi um princípio um pouco difícil. Nós, pelo gosto que tínhamos de fazer e formar a associação, quando começámos, tivemos alguns elementos ter de dispor do dinheiro do seu próprio bolso, não é? E a seguir, conforme o desenvolvimento do centro, das nossas atuações, do nosso esforço, até fomos pagando a uns e a outros e aquilo, e foi assim que nós começámos a angariar e a comprar instrumentos para podermos tocar e cantar, não é?
Exatamente. E o senhor Fernando é dono aqui, é proprietário da famosa Ramona, que também muitos dos elementos contam várias peripécias que tiveram. Eu queria que nos explicasse o que é isto, quando dizemos Ramona, o que é, que estamos a falar do quê, e o que é que acontecia nessa altura.
Ora bem, a Ramona, não interpreto bem assim como Ramona, não estou bem dentro disso. Se calhar eles estão-se a basear em eu ter de levar alguns elementos numa carrinha que tinha.
Numa carrinha,
mas
exatamente.
Isso aconteceu mais noutra associação onde eu fiz parte.
Sim.
Foi no Inter de Fradelos, à CRIF. Nos Origens também, pronto, também cheguei a levar, não era Ramona, mas...
Ou seja, a sua carrinha
era o transporte.
Servia de transporte para toda a gente e por isso eles brincavam, não é?
Exatamente, e às vezes até íamos assim com uma carga excessiva naquela altura, porque até mediante a lei nem era permitido, mas A gente também há um ditado que diz que quem não arrisca não petisca.
Exatamente.
E não íamos deixar alguns elementos em casa que faziam falta na atuação. E daí nesse caso ia tudo.
Daí as peripécias que eles contavam. Sim, e muita gente lá dentro da sua carrinha. Sr. Fernando, realmente, como há pouco disse, é um dos que iniciou e dos que ainda se mantém ao longo dos anos. Muitas atuações que com certeza já fizeram. Quais são para si, ao longo destes tempos, os pontos fortes, os pontos altos que teve ao longo da história do vosso grupo?
Relativamente a atuações, temos anos de atuações várias. Uma das que mais marcou foi a nossa ida à França, isto sensivelmente por 14, 15 anos, não estou bem a data ao certo, e muitas outras que todas são atuações que a gente, quando vai com gosto e vai para fazer melhor, não é? Algumas saem melhores, outras saem piores, mas isso é natural nos grupos todos, nos artistas todos, quando vão pode ter uma atuação menos boa e outra melhor, mas graças a Deus eu penso que os Origens, quando vão, deixam sempre um nome, um trabalho bonito, e as pessoas gostam do nosso.
Sei que o Mini Chuva de Estrelas, que tem sido, ou que foi sempre uma das atividades que realizaram, que lhe deixa mais saudade.
Sim, foi Mini Chuva das Estrelas e outros, que na altura foi um êxito, né? Organizado por uma associação como a nossa, portanto, não é assim uma associação muito...
Sim, de uma freguesia também pequena, não é?
Uma freguesia pequena, mas de facto foi uma das atividades também que marcou, não só a mim, mas penso que todos os elementos do centro e pessoal em si que assisteu e que participou no Mini Chuvas, foi um êxito.
Foi um êxito. Já há pouco o referi quando o apresentei, que é conhecido como um dos animadores ou o pai da animação, o talento que já foi salvando o grupo de muitas das atuações. Porquê é que lhe dão este título de animador do grupo?
É assim, eu tenho um espírito de cantar um pouco ao desafio. E enquadro uma quadra fácil. Se tiver de começar a enquadrar uma quadra, 24 horas são 24 horas, enquadro, não é? E depois sou um homem que... Sou uma pessoa que gosta de música, gosta de me divertir e gosto de cantar. E não sou uma pessoa triste, sou uma pessoa que tento sempre impor aos outros, e quando vejo algum elemento menos bem e tal, estou sempre a tentar dar o apoio. Não sou mais que os outros, mas tenho um espírito comigo alegre mais que algumas pessoas, mesmo em cima do palco, a gente cantar no palco, tem que dar alegria ao público, temos que exprimir, mesmo que não esteja-nos bem, temos que exprimir. Eu penso que os artistas têm que ser todos assim.
Muito bem.
Eu não sou artista profissional, somos considerados um grupo meramente amador, mas tento dar o meu máximo, é isso que eu tenho, eu acho que não são iguais aos outros, com um espírito um pouco mais diferente, mais alegre, mais... Mas...
E provavelmente esse espírito que tem é o que o faz permanecer no grupo desde a sua fundação, não é?
Sim, eu permaneço no grupo porque, primeiro, eu gosto muito de música e tenho gosto por aquilo. Eu vivi sempre fora delas, nunca saí da minha freguesia, nasci e mantenho-me lá e gosto da minha freguesia. E eu sei do grupo, também às vezes a gente tem que perceber, é muito ano, é muito gosto, aquilo já é uma família, não é?
Muito bem. E, de facto, a nossa terra foi conversar com outros elementos fundadores do grupo. Falámos com Maria da Conceição Quinteiro, de 58 anos, doméstica e natural de Fradelos, que atualmente já não está no grupo, mas fez parte do seu início e, para além de cantar, também ajudava no bombo e sempre que necessário. Recordou-nos o início do grupo, a sua experiência e os momentos que mais a marcaram e os anseios que tem ainda e que gostaria de ver no grupo Origens de Fradelos.
Nós começámos o grupo com cantares dos reis. A seguir de cantar aos reis, resolvemos manter um grupito. Juntámos dinheiro para uma aparelhagem pequena para nós, para começar. Quando a Alzira não podia ir aos sábados, eu ouvia nos ensaios, eu tocava ao bombo e cantava, sem problemas nenhuns, até adorava. Como adorei muitas coisas, ainda hoje tenho saudades desse tempo. Momentos que eu gostei e adorei foi quando fomos à França. E isso foi o maior gosto nosso, porque pronto, eu nunca lá tinha ido. E lá fomos e eu gostei muito, adorei, foi o passeio que nós demos mais longe. E depois, momentos que fazíamos o nosso jantar para nós todos, não é? Esses momentos que eu gostava, adorava, íamos atuar, nós vinhamos na carrinha, cantávamos todo o caminho, foi uma alegria. Só desejo que o grupo continue com muita animação para eles não deixarem abaixo. Eu se for viva, eu cá estou, torno a entrar. E peçam para vir gente nova.
Ainda ligados à fundação do grupo e do centro, falámos com José Macedo, natural de Fradelos, com 51 anos e polidor de móveis. É o elemento afeto ao som que nos conta o porquê de ter começado e se mantido no grupo ao longo de todos estes anos.
Gostava de andar no coisa da música e como foi, começou por uma amizade daquela mística de andar toda a gente junta, foi que fez com que eu ficasse no grupo e andasse ainda hoje nisso. E como eu gosto e faço gosto por andar nisso aí, é por isso que começou a batalha sempre todos os dias por causa disso. Os momentos altos foi cantar os Reis por causa de ir à França. Foi a azáfama de cantar os Reis, era à semana, ao fim de semana, ninguém parava. Chegámos a andar até às 2 e 3 da manhã. Depois aquilo já, uma pessoa já quase nem queria parar por causa do apoio e do que as pessoas gostavam, que nós também, quando víamos que as pessoas ficavam satisfeitas, mais gosto nos dávamos. Já queríamos entrar logo na próxima, porque nós sentíamos nas pessoas que elas estavam mesmo entusiasmadas e toda a gente gostava de ajudar. A Domínio Sobre as Estrelas foi uma coisa importante. A própria história em si, do que se tratava de crianças e saber que era uma coisa que tanta gente estava a gostar, o pavilhão sempre cheio, quanto mais ele mais enchia, mais uma sua vontade tinha de o fazer. Ainda hoje ficou na rotina esse invento. Visita à França, gostava de ir lá outra vez. E aquilo foi da forma que eles nos receberam, que eles nos trataram e daquilo que eles queriam nos fazer e já nem sabia o que é que nos havia de fazer mais. E uma pessoa foi tratada quase como uns reis. Foi mesmo entusiasmante e para vir embora uma pessoa já nem sabia lá ficar. Penso eu que faz falta um ou dois elementos a nível de alguns instrumentos e que estourou por muitos mais anos e que continua com este ambiente. É o que eu mais desejo.
Sr. Fernando, regressando a si e também para finalizar a participação aqui na nossa emissão, já percebi que não faz intenções de sair do grupo muito tão cedo, não é? E gostaria de o ver continuar. Portanto, acredito que seja um balanço muito positivo estes 25 anos.
Sim, foi muito positivo. Eu sei que já passou lá muito jovem, que, por motivos da vida, de estudos, inclusive um filho meu, mais velho, que esteve lá, que tocava um bom instrumento e era um grande tocador, que nos fez na altura falta. Já passaram muitos e outros entraram, os velhotes, alguns velhotes mais antigos, não é velhotes, que eu não conheci era velho. E na Semontanha e somos também um braço para segurar a associação, não é?
A associação,
porque não é qualquer elemento que entra e vai reconhecer logo que é uma associação com 25 anos de existência, não é? Tem que haver sempre uma pedra ao lado. E eu, no grupo, penso que enquanto existir, a minha parte não cai.
Não, para continuar, não é?
Não estou para sair, ou para, não ser uma doença, ou, assim, ou coisa que me evite e que me faça afastar. Não tenho nada contra o grupo, só tenho coisas boas. O grupo só faz coisas boas. O grupo, a associação, não é?
Sim, sim.
Só fazemos coisas bonitas e boas e temos-nos dado sempre todos bem e...
E são uma família, não é?
Nós já somos uma família no grupo. Não temos o presidente, que é uma excelente pessoa, que... São António Vilaça, que também às vezes aparece aquelas coisinhas que vêm de qualquer lado, e umas chaticezinhas e tal, mas a gente ultrapassa tudo e fica tudo bem.
Muito bem.
E o nosso grupo continua assim e vai continuando assim, e até já vem há uns anos, né?
E para o futuro espera continuar a poder cantar?
Sempre assim, ou talvez ainda melhor, né? Melhor,
muito bem.
Não podemos fazer de qual que está, porque a gente não se. Tem feito as coisas bem feitas, tudo que fazemos tem tido êxito. Nas atividades todas que realizamos. Na música também penso que o pessoal onde nós vamos não fica a gostar e que representamos minimamente bem. Portanto, não tenho nada contra a associação nem contra o grupo.
Muito bem.
Estou para ficar.
Muito bem. E eu agradeço a sua participação nesta emissão especial, também dedicada à vossa associação. E os parabéns também são dirigidos a si, porque está lá desde a fundação.
Muito obrigado. Parabéns. Eu também agradeço a amabilidade que me convidar e divulgar o nosso grupo e a associação. Também da minha parte, também agradeço com muito carinho. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada. E agora que já percebemos como tudo começou, é o momento certo para conhecermos António Vilaça, presidente do centro desde sempre, à exceção de 2 anos em que esteve ausente. Tem 59 anos, é natural de Tadim, reside em Fradelos, é operário têxtil e, além de presidente do centro, também toca viola e canta neste grupo. Sr. Presidente, o Centro Cultural Origens de Fradelos confunde-se muitas vezes com o próprio grupo Origens. Quer explicar-nos qual é a diferença? Porque, de facto, vocês são uma associação, não é?
Primeiro de tudo, boa tarde e obrigado pela oportunidade de dar voz a mais uma associação. No princípio, isso foi um bocadinho confuso até mesmo para o pessoal lá da terra. Portanto, primeiro nasce o grupo Cantar as Origens de Fradelas, e depois com o decorrer, principalmente logo no primeiro ano, começou a entrar, por exemplo, algum dinheiro que a gente fazia. E como nós andávamos ali por carolice, ninguém andava atrás de nada, praticamente andávamos ali porque gostávamos, reunimos e chegámos à conclusão, afinal, como é que vamos pôr o dinheiro a render? Como havia na altura, a freguesia carenciava de mais alguma associação a nível cultural, tivemos a feliz ideia de avançarmos com uma associação a qual nós pusemos o nome Centro Cultural Origem de Fardelos. Portanto, o Grupo Cantar as Origens de Fardelos, poderemos dizer assim que é o sócio maioritário, porque este centro não tem sócios, e é através do grupo que a gente vai buscar verbas, através das atuações, e que depois nós investimos durante o ano em várias atividades.
Exatamente. E o vosso grupo, de facto, que tipo de repertório, para quem ainda não conhece, é que apresentam? Sei que também têm um cuidado com o tipo de vestuário que se apresentam em palco. Quer-nos falar um pouco?
Sim, nós temos o nosso traje, que são as cores, que é o amarelo e o graná, praticamente. E depois, a nível musical, temos um grupo virado para a música popular portuguesa. É bom lembrar que quando este grupo se iniciou, há 25 anos atrás, talvez mais um bocadinho, porque temos 25 anos através do registro, mas o grupo já existia um bocadinho, mas isso não é muito importante. O importante é que nós virámos-nos para a música popular portuguesa, recorrendo ao cancioneiro português, e tirando também músicas de outros grupos, adaptando-as sempre à nossa maneira. O grupo atualmente tem 10 elementos, não tem ninguém formado em música, somos apenas habilidosos, mas fazemos sempre uma ou outra alteração para que a música seja um pouco diferente do original. Portanto, nós quando começámos com cerca de 22 elementos, e agora estamos reduzidos a 10. Na altura era um pouco complicado. Nós estávamos, por exemplo, filiados no Inatel, e a Inatel aqui tem um ponto forte na divulgação, na altura do grupo, porque era uma instituição que dava bastantes atuações durante o ano. E isso ajudava, de facto, a expandirmos a música, ajudava-nos a angariar fundos, embora não era a quantidade, não era muita, a nível de verba, mas era sempre, não podíamos naquela altura registar, era a única fonte de receita que, de facto, nós tínhamos para depois podermos fazer qualquer coisa. Mas, como eu ia dizendo, o grupo, inicialmente, era um grupo mais virado para um instrumental de cordas. Portanto, o bandolim, a viola e principalmente o cavaquinho e a flauta também. Só depois, vários anos mais à frente, é que começámos a meter a concertina e então aproximámos-nos mais ainda da música popular minhota e conseguimos também, há uns anos, já há bastantes anos, gravar o nosso primeiro CD. Não, primeiro gravámos uma cassete áudio, que fizemos duas edições, salvo erro, e depois gravámos o CD, que ainda é o que nós temos para apresentar. Já não há.
Portanto, não pararam ao longo destes 25 anos. Eu há pouco referi que é o presidente desde sempre, esteve afastado 2 anos. Porquê é que se afastou esses 2 anos? Foi contingências da sua vida que o levaram a esse afastamento?
Você sabe que nestas andanças de associações, o seu presidente tem as suas responsabilidades. Embora o presidente é importante, mas também é importante os elementos, porque um grupo ou um centro não pode existir se não tiver a colaboração. Portanto, e ali também não há muito mais espaço de manobra. Eu até percebo quando dizem: ei, eu não tenho tempo, eu não posso, não me dá jeito para essas coisas. Num grupo de 10, agora atualmente, tendo que formar um elenco diretivo, que são precisos no mínimo 7 pessoas, as outras 3 sobram para a Assembleia. Portanto, ali, a outra parte ainda se consegue rodar, mas o que eles não conseguem é tirar de presidente, porque não o querem. Eu acabo por respeitar,
a decisão deles,
mas de facto isto começa a ser muito saturante, embora continue a dizer que estou no posto que estou, porque de facto tenho uma equipa espetacular, porque trabalhamos todos para o mesmo fim, e são 25 anos, mas são 25 anos no ativo, 25 anos a trabalhar em prol da cultura, principalmente na freguesia.
Muito bem. E de facto nós tivemos também à conversa com outros elementos, nomeadamente com a Mónica Correia, de 43 anos, residente em Fradelos e auxiliar de farmácia, que além de cantar e tocar pandeireta e caixa chinesa, foi quem assumiu o cargo de presidente durante esses 2 anos em que o Sr. Vilaça não esteve presente. Falou-nos das suas motivações, dos desafios do grupo e do cargo que ocupou e os momentos altos que guarda deste grupo.
Eu entrei porque gosto de música, sendo música popular portuguesa faz parte da nossa cultura, e depois através do grupo de música vamos elaborando atividades para dinamizar, visto que temos um presidente que tem uma visão muito à frente, o sentido de responsabilidade de puxar pelo grupo, puxar pelos elementos, foi bastante grande. Os momentos altos que eu posso considerar a nível de grupo, o Mini Chuva de Estrelas, aquilo que fizemos, conseguimos mostrar para a freguesia e para outras populações que assistiram. Eu gostei da entrega, da divulgação das atividades com as crianças, os nossos carnavais, além dos bailes de carnaval, já chegámos a fazer desfiles de carnaval. A nível pessoal, a ida à França, aquele sentido de trazer, de ver o que é a noção de saudade. Em 3 dias, vermos uma relação que estabelecemos com as pessoas que estão emigradas, a absorção que elas fazem por tentar colher aquilo tudo que é português, tudo que nós levávamos. Desejo continuidade, conseguirmos cativar malta mais jovem e outra ida ao estrangeiro.
Conhecendo ainda a restante direção deste Centro Cultural, o A Nossa Terra conversou também com a Marta Costa, 35 anos, investigadora na área da saúde, natural de Tadinha, residir em Celeirós, é vice-presidente do Origem de Fradelos, ainda toca viola no grupo. Contou-nos o que é que a levou a entrar há cerca de 10 anos atrás, que foi de facto a vontade de aprender a tocar viola e o que a faz permanecer no grupo e neste cargo de vice-presidente.
E é assim de uma forma desportiva aprender a tocar viola. Fui participando nos ensaios e fui gostando do ambiente, gosto do convívio, gosto das pessoas, gosto da missão do centro e do grupo, e é isso que me mantém lá. Acho que o grupo tem essa missão e eu preocupo-me que a gente consiga cumprir esse objetivo, promover atividades culturais, desportivas, mobilizar as pessoas para se envolverem e participarem nas atividades. A minha favorita é o Encontro das Concertinas, porque é uma atividade em que nós recriamos uma tradição antiga, e acho que isso é muito importante hoje em dia, porque nessa atividade também conseguimos mobilizar os tocadores de concertinas que são de várias localizações, não são só de Fradelos, ou seja, é uma atividade mais geral, é muito divertida e mobiliza bastante pessoas. E depois gosto da atividade em que vamos cantar os Reis, também acho que é muito importante, as pessoas recebem-nos muito bem, gostam muito da atividade e para nós também é super divertido, não é? Porque é um convívio e também nos divertimos imenso. Uma altura em que organizamos o Dia Mundial da Criança e que resolvemos fazer uma coisa diferente, que era surpreender as crianças que tínhamos lá na Junta de Freguesia. Decidimos alugar as mascotes, que na altura era da Minnie e do Mickey, e na altura até fui eu que no fundo vesti a mascote da Minnie, e foi marcante porque foi o delírio total daquelas crianças. Eles ficaram super felizes e não há palavras para descrever o quão motivante aquilo foi. Para ambos, os desejos que eu tenho é que tenha muito sucesso e que se mantenha no tempo, no futuro, como tem sido, ou melhor, e que cresça tanto em número de elementos como em capacidade de executar as atividades ou as atuações, que é a missão do grupo.
A Sónia Quinteiro, de 35 anos, natural de Fradelos e operária de eletrónica, para além de ser secretária do Centro Cultural de Origens de Fradelos, à conversa com a nossa reportagem, confessou-nos o gosto pela cultura e os desafios que enfrenta em conciliar a sua participação no grupo com a sua vida pessoal. Deu-nos ainda a conhecer do gosto pela música que também tem transmitido ao seu filho, que está a dar os primeiros passos no cavaquinho.
Acho que temos que ter um bocadinho de cultura em cada um de nós e vontade, e fazer. Há sempre tempo para um bocadinho ali, outro bocadinho acolá, e acho que as tradições têm que se manter. Às vezes é um bocadinho difícil conjugarmos tudo, não é fácil, que tem uma vida familiar, o trabalho, e depois ter ali um extrazinho, arranjar às vezes um tempo, mas com jeito tudo se arranja. E com vontade, lá se vai. O meu filho Tiago tem 7 anos. Por consequência de que tenho que o levar comigo, ele tem ido aos ensaios e agora gosta de ir. Então está sempre a dizer, se eu vou ao ensaio, ele também quer ir. Depois olhar como é que eu estou a fazer e foi cantar os Reis. Todo contente da vida. Até disse que agora que queria fazer mesmo parte das Origens. As atividades que temos feito, basicamente todas, eu gosto de participar nelas. Só não participo às vezes se não puder. Fizemos os passadiços, adorei. Os bailes de carnaval, os convívios que fazemos sempre, tanto de Natal como no verão. Adoro ir cantar os Reis na rua. Acho que é muito bonito, é uma tradição que se cumpre muito bonita. E aquelas multidões de gente que se arrastam atrás de nós e que param ali à nossa volta. Adoro. A ida à França. Eu acho que todos nós marcou a nossa ida à França. Aliás, eu já referi isso, que temos que voltar a ir outra vez. Porque foi um momento de muito convívio e houve aquelas horas todas que passámos juntos. Foi uma experiência muito boa para todos. Apesar de algumas... acontecimentos. Acho que o grupo tem estado unido e tem havido uma vontade de trabalhar. Estamos no bom caminho e, e espero que seja por muitos anos.
Sr. Presidente, pelos depoimentos que ouvimos, já fomos conhecendo algumas das atividades que o Origens de Fradelos têm vindo a realizar ao longo dos últimos 25 anos, mas gostaria de perguntar realmente ao Sr. Presidente quais são as atividades que gostaria de destacar, até porque sabemos que em média e antes da pandemia costumavam realizar uma atividade por mês. Quais são aquelas que gostaria de destacar?
Todos os anos elaboramos um plano de atividades e depois, quando elaboramos um plano de atividades, temos que ter a responsabilidade de tentar, no mínimo, cumprir ao máximo aquilo que lançámos no início do ano. Nós, este ano, devido à pandemia, ficámos até ao baile de carnaval, depois apareceu de facto a pandemia, não fizemos mais nada, mas temos nos outros anos anteriores feito o encontro de vozes, que se tem vindo a afirmar, tem 3 anos, vai para o 4º, salvo erro, e se tem vindo a afirmar. Portanto, o encontro de Reis, que é em parceria com a União de Freguesias de Graça Fradelos, também já tem o seu historial, o encontro de concertinas. Portanto, penso que de futuro são atividades
para manter. Muito bem. Um dos instrumentos que mais se destaca nas inúmeras atuações do grupo é a concertina. Estivemos à conversa com o Fábio Macedo, de 28 anos, tocador de concertina, uma paixão que herdou do seu avô. Para além disso, ocupa há 2 anos o cargo de Presidente da Assembleia Geral.
Isto começou tudo por gosto à música, inclusive a paixão pelo cavaquinho, derivado a um convívio que havia lá em casa, na altura dos ensaios. Mais tarde veio o gosto pela concertina. Incentivo pelo meu avô, deu-me todo o apoio. Como ele tinha gosto, queria passar o gosto para mim. E passou. Depois foi nos ensaios, com o ouvido, vira para aqui, vira para ali, aquilo tinha que dar alguma coisa. Eu continuo no centro porque para mim é a nível das atividades que se fazem, de promover o centro, é sempre um gosto. As preocupações é de tentar divulgar o centro, visto que já é 25 anos, a gente quer sempre fazer a divulgação, não a nível só de atividades, como passar para as pessoas que é um centro que está ativo e tentamos sempre estar presentes. Os momentos altos, sem dúvida, foi o Mini Chuva de Estrelas, a ida à França. O Mini Chuva de Estrelas foi mesmo o facto de ter que montar um cenário da festa que era vivida naquelas montagens, mesmo no próprio dia, ver as pessoas a tentar encarnar o máximo das personagens, dos artistas, era demais. E o convívio e o pessoal que trazia das outras freguesias, inclusive. A ida à França foi, sem dúvida, a recepção que tivemos lá e a festa que foi-nos feita no dia que demos lá um espetáculo. Aquilo foi, para nós, foi inesquecível. Os desejos é a divulgação. E que haja mais pessoas, neste caso mais novas, que se dessem a esse interesse. E sem dúvida, à França, novamente.
O Centro Cultural Origem de Fradelos tem já um longo percurso de 25 anos, que tem marcado a freguesia de Fradelos. Muitos são aqueles que por lá já passaram e que ainda hoje guardam grandes memórias desses tempos. Justino Barbosa, de 65 anos, natural de Fradelos e reformado, integrou o grupo desde os primeiros 4 anos, tendo sido tesoureiro e cantor. Entrou ainda para a coletividade a convite do Sr. Vilaça e de outro fundador, o Sr. Macedo. Em conversa, recordou-nos a sua participação e as suas responsabilidades enquanto tesoureiro.
Eu gostava da música, do grupo das pessoas e do convívio. As preocupações eram fazer os pagamentos e arranjar o dinheiro nas atuações e na questão do café, com os petiscos, as bebidas. Jogava sufito, por exemplo, lá no café. Momentos mais altos foram esses, o da Ramona, do furo, e depois não haver chaves para mudar o pneu, e essa do cantar os parabéns, já passava da meia-noite, no meio da rua. E eles estão a funcionar bem. Que eles continuem e que tenham muito sucesso. Tenho pena porque falta lá uma pessoa que era meu cunhado e era a pessoa mais indicada para eles, porque ele agora também estava reformado e tinha o tempo todo para aquilo e ele gostava daquilo. E era uma pessoa espetacular para isso.
Também falámos com Rita Gomes, de 42 anos, cabeleireira, natural de Fradelos, e a irmã da Alzira Gomes, que há pouco ouvimos. Pertenceu ao grupo desde o início, no qual tocava cavaquinho, com o desafio de ser esquerdina, tendo saído em 2003 por motivos pessoais. A Nossa Terra recordou, de facto, alguns momentos e também faz votos para que o grupo continue a progredir no futuro.
Eu gostava do ambiente, era divertido, as pessoas eram muito afáveis, davam-nos todas muito bem e pronto, era uma vontade que eu gostava muito, eu sempre gostei de andar nestas coisas.
Quem também já não faz parte, mas está sempre disponível para qualquer pedido e necessidade, é a Vera Carvalho, de 38 anos, natural de Fradelos e técnica de marketing, que tocava no grupo piano e flauta.
Sempre gostei, era digamos, um refúgio, sair um bocado da rotina da escola, de casa, e então ir aos ensaios, ir às atuações, era sempre algo assim novo. Fica sempre o bichinho dos momentos que a gente passou. E porque também gosto de ir sempre reavivando as músicas e contacto com as pessoas.
Sr. António, de regresso aqui à conversa e nos vários depoimentos que efetivamente escutamos destas pessoas que já pertenceram ao grupo e de algumas que ainda fazem parte, que fizeram sempre referência ao nome do Sr. Macedo, elemento fundador e que faleceu, de facto, recentemente. É um senhor que é recordado com muita saudade por todos vós. Quem foi este senhor que foi tão importante para o Origens de Fradelos?
Olha, o senhor Macedo foi a primeira pessoa a contactar-me na altura para ajudar o pessoal a trabalhar e para ir cantar os Reis. E a partir daí, com muita saudade, que eu digo, foi um homem incansável, um homem disponível para tudo, punha o centro, as atividades, à frente de qualquer problema familiar. Era um homem espetacular e nós, muito nos honra os anos que passámos com ele e eu comovo-me um pouco a falar desta pessoa, porque foi uma pessoa que lidou diretamente comigo muitos e muitos anos. E, de facto, honra lhe seja feita e onde ele estiver, nós vamos continuar, que era o que ele mais queria, era que isto não acabe para já e que demos continuidade a este trabalho. E é neste sentido que nós vamos todos fazer o esforço para dar continuidade. Penso que, para já, o pessoal está todo incentivado a continuar, também não há motivos para desistirmos, e vamos o fazer ainda com mais força, honrando sempre a memória do Sr. Manuel Macedo.
Muito bem, e eu agradeço de facto a vossa participação na nossa emissão. Estão de parabéns por estes 25 anos dedicados à cultura de Fradelos, aos cantares e à cultura e tradições da vossa terra, e esperemos que os próximos 25 anos continuem a ser repletos de atividade. Sim, por favor.
Se me der a oportunidade, eu queria aproveitar de mandar aqui um grande abraço a todos ex-elementos do grupo, porque foram de facto fundamentais. Não estão cá por vários motivos, foram, enquanto estiveram cá, foram úteis, incentivaram, levaram Origens para a frente. A eles também devemos estes 25 anos de sucesso e de bom caminho. Ainda contamos acabar as comemorações dos 25 anos, convidados ainda a estes antigos elementos para fazermos uma festinha. Agora tudo depende
do vírus.
Se o vírus nos deixar, brevemente iremos tentar reunir essas pessoas para convivermos um pouco, porque foram de facto também pessoas importantes para a situação em que se encontra atualmente o grupo.
Muito bem. Votos então de muitas felicidades e de continuação de muitos bons cantares tradicionais em Fradelos e também no nosso Conselho de Braga. E assim concluímos mais uma emissão do A Nossa Terra. Mais uma vez o nosso agradecimento a todos os nossos convidados que hoje passaram pelos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Um agradecimento estendido também a todas as pessoas que também nos receberam em Este São Pedro e Fradelos. Muito obrigada a todos. Assim que esteve desse lado, muito obrigada pela companhia. E eu e a restante equipa estamos de regresso no próximo domingo. Até lá, votos de excelente semana. Fiquem bem.
A Nossa Terra.
Sei que há diferença.